Vocês compreenderam a mensagem? A avó do Mateus já está aí. Só uma questão de chamá-la e tudo mais. Agora, quando não se compreende isso, é outra história. Uma parte da nossa aula de hoje, nós vamos aprofundar muito agora algumas coisas, são 20h46, tá? Até 10 horas nós temos, pouquinho antes, tá. Então agora nós vamos aprofundar muito, muito. Esta parte aqui é uma das partes mais dilemáticas e talvez a mais importante da nossa aula de hoje, porque ela vai nos, aqui, são aqueles momentos mais complexos e que fazem muitas das dubiedades do ser humano. Por exemplo, vocês vão encontrar essa imagem aqui, simbolizada de outras formas, nas mais diferentes rincões do conhecimento humano. Por exemplo, quando o outro Papa, o Bento XVI, esteve lá na Alemanha e ao ver aqueles monumentos, foram erguidos e aqueles os fornos crematórios desativados, tal, ele deixou fluir. Como é que Deus permitiu algo assim? E que tomou as redes, tomou o mundo, e o pessoal disse, poxa, mas o Papa vai dizer um troço desse? Como é que pode? Não é? E a gente diz, não, mas ele não podia ter dito algo assim. Você encontra isso lá nos Evangelhos, quando Cristo está suspirando e diz, meu Pai, por que tu me abandonaste? Há muitas partes da história da humanidade, quando Alexandre capitula, finalmente, não é na história, há muitas partes assim, quando Aristóteles vergonhosamente foge de Atenas, dizendo, não vou deixar que cometam um erro duas vezes, já mataram Sócrates, eu escapo, e sumiu. Há muitas passagens na história da humanidade que mostram fazem a gente dizer, mas então vale a pena seguir o caminho de Mateus? Até agora, professor, o senhor estava nos mostrando, eu já estava querendo ser o caminho de Mateus. Queria seguir o caminho de Mateus. Mas agora, como o senhor está dizendo, eu estou me questionando de novo, professor. O que acha? Tinha café lá fora? Tinha lanche? Nada? Mas escuta, esse é todo lanche? Bom, é simples, é só passar, olha, viu? Isso, socialize a bandeira. Deixa eu contar agora o segredo, isso foi planejado. É que para essa lição que eu vou passar agora ficar bem concatenada, tinha que ter esse momento assim. Fraternidade.
Vamos lá. Vamos à explicação disso.
O que vem agora é dilemático, nós temos que ir com vagar e vamos começar aqui com o Bertrand Russell. Esse livro que eu estou utilizando na aula de hoje, ele não traduz muitas das lições que nós estamos vendo aqui. Inclusive, muitas das lições que ele traz aqui se afastam do que nós estamos vendo. Isso ocorre porque Bertrand Russell escreveu isso para a Inglaterra, né? Do entre guerras. Então, muitas lições aqui que serviam, que eram datadas, não servem mais. Okay? Mas nós estamos utilizando as lições dele que servem para nós, que tem a ver conosco. E dentro disso,
vamos passar aqui, depois do capítulo sobre a verdade, neste aqui, ó.
Eu coloquei um xizinho porque na hora vivemos, diz Bertrand Russell, 1920 e poucos, na Inglaterra, no mundo da farsa. Vivemos, diz Bertrand Russell, no mundo da farsa. E a criança educada sem farsas acabará desprezando muito do que comumente se considera digno de respeito. Vamos repetir isso? Professor, dá para repetir? Eu não entendi direito. Você não entendeu porque não estava prestando atenção. Preste atenção, os doces vão para... Nossa, cadê os doces? Não, professor, não começa. Olha aqui. Vivemos no mundo da farsa. Carboidrato, uma farsa. E a criança educada sem farsas acabará desprezando muito do que comumente se considera digno de respeito. Tranquilo isso? Tá. Isso é lamentável, diz Bertrand Russell, porque o desprezo é um sentimento ruim. Para aí. Está ficando esquisito isso. Então, a criança que foi educada sem farsa, uma criança que foi educada num lar em que ela chegava para o pai e dizia: pai, o senhor é um covarde, medroso e mentiroso. E o pai assustado: que isso, meu filho? Por que você está dizendo isso? Porque eu vi como o senhor falou lá com a outra pessoa. Fico, estou com vergonha do senhor. O senhor fez isso para salvar a empresa. Dois dias depois, o pai procura o filho e diz: filho, perdão. O que você falou a meu respeito é verdadeiro. Eu estava com tanto medo de perder a empresa que eu fiz isso. E agora que a empresa se salvou, eu estou... Como é que eu faço? E mais uma vez este filho diz: não faça mais isso. Aprenda. Cresça. Eu vou contar um caos para vocês. Está acontecendo um fenômeno muito curioso. Começa a aparecer nos consultórios em cidades de porte maior do que isso. Aqui ainda é raro, tá? Já deve ter casos assim, mas aqui ainda é raro. Cidades como Florianópolis, Joinville, Itajaí, deve já ter, segundo o professor Bruno, Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, cidades de Caxias do Sul, sabe? Cidades de 400, 500 mil pessoas para fora. Isso que eu vou contar agora começou a acontecer cada vez mais. Crianças com 9 anos de idade. Quem é que tem filhos aqui da cidade, por favor? Com idade emocional e maturacional maior que a dos pais. Aconselhando o pai. Chamando pais para conversar. Dizendo: pai, mãe, vem cá. Eu sei que você está frustrado, mas eu sou solteiro, infeliz. Você não acha que já chega? Que já tem que mudar? Crianças de 9 anos. Para pais que vivem essa farsa que o Bertrand Russell está dizendo. E que não tem condições de manter um diálogo nessas bases com essas crianças. E vem para o consultório. Doutor, minha filha chegou para mim e disse: pai, o senhor desculpa, o senhor é covarde. E eu desmontei diante da minha filha, doutor. Eu não sei conversar isso aí. Eu sei mandar, na minha cabeça, doutor, eu me criei quando eu tinha 9 anos, eu nem era nascido. E ainda a minha filha com 9 anos chega, me fala um troço desse. Eu não sei como interagir. A minha geração, doutor, não era assim, com 9 anos eu era uma criança. Quase um retardado para os padrões de hoje. E a minha filha com 9 anos é um adulto. Sim, está começando a acontecer. Entre outras coisas, porque essa geração que está vindo aí, quem já tem 3, 4 anos, crianças em casa, dessa idade, já vai conviver com isso, muito provavelmente. É uma geração digital,
eles não refletem mais por verbos dialógicos verbais como nós aprendemos. Nós vamos para casa pensando em palavras, ouvindo sons. Aí ela me disse tal coisa, eu respondi ela. Agora ela vai ver se a mãe ela me disser não sei o quê. E atrelado a isso a gente forma imagens. Essa geração digital que vem aí, ela pensa por imagens e depois formula os outros vocábulos, que são verbais, que são interinos, mas que são que vêm depois disso aqui. Exemplo, são crianças que têm uma capacidade de compreensão que nós levamos lá. Hoje, crianças de 9 anos, 10 anos, nossos filhos, vão para a Disneylândia e voltam falando inglês. Essas viagens que eu faço pelo mundo, colegas da minha idade que falam inglês, é um ou dois. Não falam. E essa criançada não aprendeu na escola. Eles aprenderam ali no computador, em joguinho. Falam, fluente, 9, 10 anos. Geração digital, ela é muito superior a nós. Existencialmente. Vão andar muito mais do que nós andamos até aqui. Isso não é uma vergonha, isso não é um demérito. Ao contrário, isso é um elogio a nós. Só que nós podemos fazer a nossa parte não servindo de empecilho a esses que vêm aqui. E nós não somos empecilhos no sentido de um obstáculo visível. O nosso obstáculo, ele não é visível. O nosso obstáculo, olha como é que funciona. Meu filho vai assumir uma empresa. Eu digo, Júnior, vem aqui, pega. Sou filho. Faz, tá bom, tudo bem, ó, faz mais isso. Se acontecer mais uma dessas, a gente quebra firme. Faz direito as coisas. E aí eu sou uma eminência parda. Olha como é que é a minha objeção para o Júnior. Como é que é a minha objeção para o Júnior? Como é que eu me torno estorvo e empecilho? Querendo ajudar. Eu quero que a empresa vá para frente. Eu quero que ela ande. Imagina se eu não quero. Mas como eu me torno a pedra do tropeço? Como eu me torno? Vocês não veem, né? Sei, estou olhando para vocês, estou vendo que vocês não veem. Já vão ver. Já vão ver. Isso é lamentável, porque o desprezo é um sentimento ruim, diz Bertrand Russell. Quer dizer, tudo bem que meu filho viu que, olha, pai, você errou, tal, tal, tal. Eu desprezo isso, mas ele diz, putz, mas tinha que ter uma outra coisa, porque retalhar o que eu fiz errado com desprezo prejudica meu filho. Não chamarei a atenção do meu filho para tais questões. Embora venha a satisfazer sua curiosidade, sempre que ele se voltar a elas, a verdade é uma deficiência em uma sociedade hipócrita. Vamos lá. A verdade é uma deficiência em uma sociedade hipócrita, nossa. Mas essa deficiência é mais do que contrabalançada pelas vantagens do destemor, sem o qual ninguém conseguirá ser verdadeiro. Desejamos que nossos filhos se tornem justos, sinceros, francos, dotados de respeito por si mesmos. De minha parte, prefiro vê-los fracassar com essas qualidades a vê-los vencer pelas artes da servidão. Uma certa integridade e orgulho natos são essenciais para um ser humano esplêndido, que será impossível onde houver a mentira, essa mentira, exceto quando esta for motivada por uma razão, aí então, generosa. Eu quero que meus filhos sejam verdadeiros nos pensamentos, nas palavras, mesmo que isso lhes traga desventuras mundanas, pois aqui está em jogo algo muito mais importante do que qualquer dessas riquezas e todas as honrarias. Que? Por favor. Nossa Senhora. Esse aqui eu voto para ser cidadão do Silêncio, viu? Bem, agora vamos para cá.
Vamos ver.
Olha, como é o nome daquela moça que disse, eu tento ser como Mateus? É
você. Mara.
Mara. Olha, até o nome já é indicativo neste caso, não é? Veja, Mara, que vem aqui que eu vou mostrar para você e os colegas. É muito provável que a maior parte de nós, agora e nos próximos anos, consiga, quando muito, chegar até onde Mateus, nós vimos aqui, está com o anteparo dessa tela aqui.
essa tela ela não vai nos impedir de ver o que Mateus viu, e a prova maior disso é que vocês durante essa aula viram o que Mateus viu e vivenciou. Se aproximaram muito dele. No entanto, se saírem por essa porta depois da aula, tentarem se aproximar do mundo conforme Mateus vive, se respeitando a maneira de cada um de se aproximar disso, é muito provável que essa tela dirá para vocês: não dá. Não dá. E você vai chegar na tela e vai dizer: por que não posso? Que é típica pergunta da nossa época, do nosso patamar existencial. Causa e efeito. Quer dizer, por que que eu não posso? Esse porquê já reforça ainda mais essas amarras aqui. Pessoas como Mateus, eles não têm o porquê como um indexador de vida. O porquê ele é extremamente restritivo. Ele te leva ao pensamento mecânico, causa e efeito. Você diz para sua esposa: por que você não me ama mais? Você quer que ela racionalize as emoções. Chega para sua filhinha de 4 anos e está chorando: por que você está chorando? Você quer que ela racionalize as sensações. Eu acredito em Deus. Por que você acredita em Deus? Deus é comércio, não sei o quê. Você quer que eu racionalize a minha fé? O porquê que serve para arrumar motor, para corrigir coisas que são mecânicas. Por que essas pedras que deslizam estão aqui e não estão mais para lá, já que aqui os meus alunos vão passar? Porque bem colocado. O porquê ele é restritivo. Ele serve para as questões mecânicas da vida. Para todas as questões da alma, o porquê ele cumpre funções menores, importantes, mas geralmente menores. A hora que a pessoa chega nessa tela, Mateus se aproximaria de uma tela dessa e faria o quê? Ele pegaria isso aqui tudo e colocaria aqui, como vocês viram, na mesma tela que estamos vendo aqui. E todo o resto ele ocuparia de todas as outras coisas. Nós nos aproximamos dessa tela aqui e colocamos a mão aqui. Por que que eu não consigo? Eu quero chegar lá, eu quero passar, eu quero fazer como Mateus faz. Não é assim? A maneira como nos aproximamos disso nos prende a isso. Não nos liberta disso. Muitos de nós, e gente, pegam os problemas que vocês passam na vida, no cotidiano, os aborrecimentos, as coisas do dia a dia que eu estou falando. É disso que eu estou falando. A menina ama o rapaz, brigou com ele. Você chega em casa, sua filha está chorando, a mulher diz: vai lá ver o que a menina tem, tá? Passou o dia no quarto chorando. Você vai lá e diz: Suzana, por que você está chorando, filha? Ela diz: pai, olha aqui. O calhorda que ele terminou ontem comigo, olha aí no Facebook dele, dá uma olhada no que ele está. Vê se pode uma coisa dessa, não é para acreditar em nada nessa vida, meu pai. E você, imbuído da dor que mata o coração da sua filha, mortifica-se junto com ela, se agarra, diz: mas por que eu não consigo fazer como o professor estava dizendo naquela força, naquela aula, e passar por isso? E a própria força que você emprega nisso, essa tela foi construída para o evento que você ia investir com André. É nisso que consiste a força dela. Por acaso, eu acho que o Mateus vai fazer uma coisa dessa. Pega isso aqui e diz: tá, isso aqui existe, é um problema, não sei como lidar, mas eu tenho tudo isso aqui, o resto tudo aqui, ó. Sim?
Mas
o
porquê, que palavra vai usar?
Não se trata da palavra, se trata de uma ação existencial, segundo a qual você dimensiona isso conforme as prerrogativas disso. O fato de você olhar para essa tela, e aqui eu sei, eu coloquei grande propósito para vocês, e tornar a tela a imensidão do seu mundo, é o que te prende a isso. Querem ver um exemplo? Quando vocês estão com um grave problema, seja ele afetivo, seja ele de ordem médica, seja o que for. Se você fizer do seu problema isso aqui, ó, como você quer, mesmo você ultrapassando isso, a força, a energia que você vai gastar para isso é tão grande que provavelmente para a sua inspiração de construir coisas você estará tão menor, tão mais frágil. Quando você constrói as barras de uma cadeia, você constrói as barras de uma cadeia prevendo presidiário vai querer investir contra isso, em algum momento, por raiva, dor, medo. E essa barra segura. E quando ela se segurar, ele verá, não posso mais investir contra isso, porque isso foi feito dessa forma. Essas telas são construídas assim. São telas que, na verdade, são imagéticas, elas não existem, elas não estão aqui. Nós as colocamos aqui. E as colocamos aqui pela nossa maneira coercitiva de querer que o mundo seja conforme a minha condição. Ao invés de conversar com o mundo e entender que muitas coisas não dependerão de mim, não estarão a meu bel prazer. Muitas coisas eu terei que renunciar, muitas coisas eu terei que perder, muitas coisas eu terei que recuar. E daí, qual é o problema? Entre bilhões de coisas que há aí, qual é o problema? Se eu falhar, voltar e recuar algum. Estava conversando com a minha esposa que eu tenho uma vontade tão grande de pegar o automóvel e sair com ela 6 meses pela Europa. Sabe fazendo o quê? Tocando jazz em pub, em bar. Pub. Tocar piano. E ela disse, mas dá para a gente viver disso? Claro que dá. Vou viver melhor do que como professor de filosofia. E tocando jazz em aldeias pela Europa, imagine que sonho. O que impede de fazer isso? Nada, já fiz isso. Só vou fazer de novo. No entanto, se você colocar as grades. Se decretarem que não pode mais tocar piano, professor, o que você vai fazer? Não vou tocar. Vou pegar isso aqui que eu não posso fazer e vou colocar aqui, vai fazer outra coisa, velho. Mas então o senhor admite que o senhor perdeu, recuou, foi vencido? Sim, admito. Qual é o problema? Nós seremos nessa vida traídos. Nós seremos nessa vida deixados. Seremos encontrados. Nessa vida nós seremos injustiçados. Nessa vida nós magoaremos pessoas que amamos. E seremos magoados também. Tudo isso está no pacote. Nós vamos cometer grandes erros. Alguns conseguiremos remediar e outros não. Isso é vida. Você pode escolher ficar refém e preso para o resto da sua vida diante de um desses problemas. Ou dizer, doeu muito, foi terrível, mas eu quero aprender, eu quero crescer. Não quero mais magoar, não quero mais ser magoado. Como é que eu aprendo? Como é que eu faço? Amanhã vai ser um outro dia, eu vou poder ver essa luz sem essa tela. Sei até onde cada um de nós vai caminhar. Cada um vai construir sua estrada. Cada um vai construir seu caminho. Alguns vão chegar muito perto, outros vão ficar muito longe. É assim que é a vida. Vamos compreender, vamos tentar aprofundar. Assim não se joga.
Eu tenho uma dúvida. Esta visão, dessa forma, ela não cria no indivíduo uma aceitabilidade muito grande para algum fato que ele poderia... algum fato que poderia superar, algum objetivo que poderia atingir, não cria uma aceitabilidade da situação atual?
Desculpa. Vocês conheceram a história do Mateus há pouco, não foi? Acharam que Mateus é um jovem negligente? Perdulário? Acharam que Mateus é um jovem que se acovarda diante dos problemas da vida? Acharam que Mateus é alguém que machuca, magoa os outros? As ambições dele vêm em primeiro lugar? Ou vocês acharam Mateus um filho que vocês gostariam de ter? Ou vocês mesmos como gostariam de ser? Muitos pensem nos problemas de vocês, os problemas que vocês vivem com filhos, maridos, esposas, sócios, empregados, patrões. Observem o que acontece. Quantas vezes nós provocamos coisas assim, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pela nossa arrogância, pelo nosso poder ou pela nossa falta de tudo isso? Quantas vezes? Estão satisfeitos com a colheita? Então continuem semeando como estão fazendo. Cada vez mais. Vão colher provavelmente cada vez mais essa mesma planta aí.
ou, aos poucos, comecem a modular essas questões. Comecem a aprender essas questões. Aos poucos. Isso não vai ser de uma hora para outra. Haverá muita recaída, sabia? Muita. Em vários momentos, alguns de vocês vão dizer, ah, isso não está funcionando. Vou voltar para a minha velha vida. Só que é como Mateus tentasse voltar para aquela porta de ferro que vocês viram lá no início. Não dá, não tem estrada de retorno. A partir de um certo curso da estrada, você não consegue voltar. Lembram que eu estava lendo aqui, da Sociedade Shakespeareana? Puxa, que bonito, só que não tem nenhum toalete para se usar. Não tem nenhum fogão para esquentar, não quero. Não dá, não tem estrada para voltar a partir de um certo ponto. Só que por uma das questões que este homem, este filósofo, pontuou como sendo medo, mas há outros elementos, para ele era assim. Muitas pessoas, por conta deste medo, perpetuam essas coisas. Então, o cara que foi muito pobre, conseguiu uma empresa, ele tem 15 funcionários, está vivendo bem, e talvez esse homem, esse viver bem que os outros olham para ele, é muito mal. Não passa um dia sem que ele não acorde com angústia e ansiedade. Meu Deus, tudo isso é uma farsa, eu vou perder tudo, eu vou voltar a ser pobre como eu era. Mas isso ele não pode contar. É parte da farsa dele ter que conviver com esse discurso embutido. E é uma coisa que nessa trajetória de Mateus não há. Professor Beto, por favor, vamos adiante. Eu não me lembro se aqui tinha... Não, não tem imagem, é só descer um pouquinho... Sim, por favor, para lá, isso. Em homenagem aos colegas que se precipitaram e embarcaram para a Itália, não esperaram até setembro, estamos vendo. Bem, agora eu quero contrapor mundos, ok? Como é se Mateus estivesse conosco? Pessoal, tem muita conversa paralela, por favor. Como seria se Mateus... vivesse conosco? Criciúma está na segunda divisão. Semana que vem ou eu demito 3 funcionários, ou meu patrão me demite junto com os 3 funcionários. Eu não sei, está tudo muito difícil. A Dilma não sabe mais o que dizer. Eu não sei também mais o que fazer. Nosso mundo. Quando muito, umas luzes espalhadas, um alento momentâneo para uma nova desgraça ou tormento. Belo mundo. Como a gente vai conviver com alguém como Mateus? Sua irmã, que mora lá no vale do Araranguá, às margens das águas sagradas do rio Araranguá, liga para você, do Morro dos Conventos, e diz: Raul, meu filho Mateus tem que estudar em Criciúma. Esse Mateus que estamos vendo ali. Muito similar. Só que é o Mateus do Vale do Araranguá. Existem vários por aí. Esse que nós vimos aqui era de Nova Veneza. Você pode dar guarida para o meu filho? Você diz: Mateuzinho, já está na faculdade? Passou aí na Unesc. Pode ir para tua casa ou não? Pode. Como nós vamos interagir com um menino desse? Ele chega em casa bem no dia que você está discutindo com a sua esposa, com seu marido. Você é uma bruta, você diz para ela. Uma ignorante, gastou tudo do cartão de crédito. E ela te atira o cartão de crédito. E o menino está ali, paradinho na porta com a mochila. Oi tio, oi tia. Posso adentrar o estabelecimento? Que isso acontece bem na sua loja lá. Diz: Mateus, você viu alguma coisa? Ele disse: vi. O que que você viu? Vi que vocês não estão felizes. E aí você lembra: Nossa Senhora, está acontecendo aquilo da aula. Aqui está meu mundo. Aqui está o mundo que o professor disse que viria para cá. E agora, como é que eu interajo? Olhem como é que se interage. Este mundo aqui dificilmente tem autoridade com aquele mundo de lá. Como assim, professor, autoridade? Que
Que linguagem é essa que o senhor está falando, professor? Eu não compreendo. No nosso patamar existencial, vocês estão vendo exames das categorias, segundo eu vi o professor Beto mencionar a categoria tempo, vocês estão vendo o que é viver num patamar como o nosso. Os exames das categorias servem para isso. Este mundo não tem autoridade sobre este mundo. Como o mundo de Shakespeare não consegue seduzir alguém a voltar para ele, a não ser na poesia. E olha lá. Ok? Então você aqui, quando você recebe esse menino, você não consegue, por exemplo, dizer para ele, brincar com ele, você viu, então você não sei o quê, você não tem ânimo de maltratá-lo, você também não tem ânimo de mandá-lo embora e também você não sabe o que fazer com ele no seu mundo. Como é que eu faço? Como é que eu trago agora toda essa toscana para o meu mundo? Como é que eu faço isso? Aqui, nós voltamos um trecho para a nossa aula passada. Lembram da aula passada, quem estava presente? O que acontece quando aquele sujeito abre uma janelinha para o transcendente? Abra um pedaço da tua janela para cá, e deixa que esse mundo aqui venha para cá. Deixa que esse mundo. Você não precisa fazer o trabalho mecânico, você não sabe como lidar. Você não sabe. Você vai sentar com esse menino, e aí, Matheus? Estamos aqui comendo uma fortaia, torresmo, quer um torresminho aqui? Murcilha ali, tem mocotó lá também, não quer? Nada disso. E aí você diz, e aí, o que você quer aqui? O que você vai fazer? E ele fica te olhando. Diz, que bicho estranho esse meu tio. Ele fica te vendo na tua ansiedade, na tua angústia, nessas coisas que não se resolvem, se retroalimentam e não terminam. E aí ele te diz, tio, eu sempre gostei de arquitetura, sempre. Quando eu era criança, eu fiz um projeto muito bonito sobre a ponte, inclusive eles usaram agora para fazer essa parte aí, sabia? Que dessa reestruturação, fizeram ponte na forma de arco-íris, eu vi isso num desenho animado feito na Alemanha, achei tão bonito. Então você fica desnorteado. Mas como é que eu interajo com um ser desse? Diz, mas hoje a arquitetura não é mais um bom negócio. E ele de novo te olha como quem diz, ó. O que é um bom negócio? A tua vida é um bom negócio? Estão vendo? Agora, isso é como usualmente se faz esse mundo, que é muito mais um elemento de defesa do que propriamente uma interseção com aquele mundo. Logo o Matheus vai embora. Você vai ligar para a sua irmã e dizer, olha, irmã, ele é gente boa, né? Um menino assim diferente, então foi embora, tá? Tchau. É assim usualmente que acontece. Agora, esse tio aqui, que somos nós, que temos algumas luzes e muitas trevas em nossas vidas, decidimos depois dessa aula fazer diferente. Primeiro a gente liga para a irmã da gente no Vale do Araranguá. Cristina, obrigado. Que criança adorável. Como é que tu criou um gurizinho desse aí, Cristina? Tu que é toda doida, cheia de problema. Bom, ela resolve não te responder, porque afinal tu está acolhendo o filho dela, melhor, né? Deixar para te dar uma lambada depois. Então ela diz, é gente boa, não é? Mateuzinho, é gente boa. Puxou o pai. Tenta contemporizar. E aí, o menino vem. E esse menino, em vez de fazer todas essas coisas, tu diz, Mateus, quer ir comigo até a Praia do Rincão? Tenho que abrir a casa para tua tia, ela tem umas coisas de lá. Quer ir comigo? Diz, quero, tio. Praia do Rincão, eu não conheço. Diz, então, já vai conhecer. Me ajuda a carregar a caminhonete? Vamos lá. Guriê, você, ao invés de se defender e tudo mais, deixa que a luz dele venha. Diz, me conta, Mateus. Me ensina, Mateus. Vem pro meu mundo, Mateus. Será que dá para botar umas flores dessas aqui, Mateus, por aqui? Será que pega? Talvez aqui perto da lâmpada pegue alguma florzinha, Mateus. O que tu acha, Mateus? Será que essa cor, será que essa luz do dia chega até aqui, Mateus? Como chegaria? O que a gente pode fazer? Como é que faz isso?
você baixa as armas. O Mateus lá, ele não tem como te magoar. O Mateus lá, ele não tem como te... Ele não, aliás, ele não quer nada do teu mundo. Você que pode se beneficiar com as coisas. O que, que ele quer do teu mundo? O que, que você acha que ele quer? Acha que esse guri vai te dizer, tio, me dá um emprego aí na tua firma? Pode esquecer, ele não vai pedir isso. Tu é que vai querer que ele trabalhe na tua firma. É o contrário. E vai querer pelas razões erradas, o que vai fazer com que ele, mais uma vez, ele não, está tudo bem. Dá para outro, que tem gente melhor preparada, tio. Um colega meu lá na firma, lá na faculdade, ó, 10, bem no teu perfil aí, tu vai gostar. Se você abrir a janela para ele, é provável que muitas dessas luzes, mas não todas, lembrem da tela da imagem anterior, passem para cá. E essa luminosidade toda, esse colorido todo e todas essas outras coisas já serão em tão grande proporção e quantidade que, por menor que seja, já fará uma diferença tão grande aqui que esta criatura aqui muito provavelmente começará a entender o que são mais do que momentos felizes, o que é mais do que uma trajetória, o que é mais do que uma caminhada. Não lamentará tanto aquela cerca. E saberá que bom que eu caminhei até a cerca e estou vendo a luz. Pelo menos eu estou... Uma parte de mim conseguiu. O que se faz? Você chega na praia e o Mateus diz, tio, vamos caminhar lá até o deck. Vamos lá. Vamos nós dois tomar uma caipirinha. E ele fala isso de coração. Você nota que ele está afim, que ele quer. Você é, Mateus? Mas o que, que tem lá? Ah, vamos ver. Tem um pescador lá recolhendo a rede. Vamos ajudar o pescador? E ele fala isso. Diz, mas o que, que eu ganho com isso, Mateus? Quem é que vai me encher a caminhonete? Na volta eu te ajudo a encher a caminhonete. Tio, vamos lá. Chega lá o pescador e diz, minha esposa está tirando do forno um peixinho agora. Quem for junto vai ganhar uma pinguinha que eu trouxe lá das Minas Gerais. E Mateus pisca com o olho, tio, vamos? Nessa altura tu já está com a mão na rede, puxando a rede. Vocês vão, passam uma tarde maravilhosa. A mulher desse pescador, tu descobre que é uma parente afastada tua. Tu diz, nossa, que coisa. Ela te conta um relato lá de uma prima tua que te comove até o coração. Tu fica, nossa, ainda bem que essa pinga é forte mesmo, porque senão... E vocês voltam caminhando, enchem a caminhonete, tu liga para tua esposa, Virgínia, eu vou me atrasar, tá bom? A gente está chegando. E ela, ué, que voz esquisita. Liga para ti, tá tudo bem aí na praia? Está tudo bem. A gente está voltando. E volta. E volta em paz. No outro dia de manhã, o menino acorda, está tomando o chimarrão dele lá no jardim, olhando as árvores e diz, ô tio, pitanga? Eu não ia tirar porque faz muita sujeira. Acabou de estragar tudo de novo. Ele já estava falando dos passarinhos, que ele ia botar grama ali do lado, que tem um tipo de plantinha que atrai um outro passarinho e tal, sei que você... Aí ele diz, não, vamos deixar. Eu vou fazer, eu tenho umas casinhas de passarinho, tudo decorado lá no ar. Uau, eu vou trazer, a gente bota aqui pertinho, e não sei o que, e você fica, puxa. Outra lição. Tu diz, ô, Mateuzinho, posso te levar para a faculdade? Se o senhor não vai se atrasar, vou, mas eu, deixa eu te levar para a faculdade, deixa eu conversar. Vamos? E tu sai com o menino para vir aqui para a Unesc, e a tua esposa lá na porta olhando, dizendo, nossa, mas esse cabra está muito esquisito. Está muito. Tá... O sol está entrando. Ok? O sol está entrando. Agora, vamos, por favor, professor. Pode descer a barra de ferramentas, página 8. Quantas páginas tem ao todo, professor? Só essa mais uma, duas, certo? Pois estará tudo consumado. Enquanto você vem com o Mateus para a Unesc e você fala do seu mundo, que é esse aqui, ó, é só esse balão que tem no teu mundo, viu? E, coitado, ele não anda muito bem esse balão aqui. Tu vai falando com ele e ele está vendo isso aqui, ó. É isso aqui que o Mateus está vendo enquanto vocês vêm para cá. Esse é o mundo. Ele está vendo os vales, ele está vendo os milhares de balões para todo lado e tudo mais. É esse o horizonte que ele vislumbra. Quando você falar para ele, Mateus, a política, eu sei que você é novinho, alienado, você foi criado pela minha irmã que é maluca, e você pensa que a vida é boa, meu filho, mas não é assim não. Sabe? Lá na empresa vou ter que demitir mais 3 essa semana, não é brinquedo, meu filho, não sei o quê. E o Mateuzinho olha pela janela e vê várias pessoas vindo para a faculdade. Vê uma velhinha com a sobrinha dela, cheia de livros. E aquilo dá uma alegria no coração dele. Ele nem ouviu o que você falou. Passou, seu balãozinho passou. É muito pequenininho, é só um. Passou, não viu. Ele disse, tio, onde tem uma livraria aqui perto? E você olha e diz, o que é que você quer? Ele disse, livraria? Eu quero ver uns livros. Me disseram que aqui importaram os livros agora. O senhor viu? Claro que não. Para você comprar livro é jogar dinheiro fora. A não ser que depois já tenha um emprego engatilhado lá na frente, aquelas coisas. Mas você vai com ele na livraria, você fica amigo da moça que vende livros. E ela diz, o senhor sabe que o seu primo lá de Nova Veneza escreveu um livro? Que aparece seu pai no livro? Diz, meu pai aparece no livro? Ela diz, e mostra o livro. Você olha o livro e diz, nossa... Fica emocionado. A emoção acaba quando ela diz o preço do livro. Aí você diz, devolve. Então você está aprendendo. Já. Nessa altura você já tem 2 balões. Está melhorando. Aos poucos, à medida que você simplesmente ouve o menino, deixa que ele flua. Deixa que ele traga luzes para o seu mundo. Isso é um oxigênio muito bacana. No entanto, vamos prosseguir, professor, para a última imagem. Última imagem da nossa aula de hoje. Pronto. Vamos centralizar a imagem. E agora, aqui, nós vamos voltar para o início da nossa aula de hoje. No início da nossa aula de hoje, nós vimos algumas coisas. Está gravando? Qual era a primeira pergunta que o professor fez para os senhores na aula de hoje, por favor? Como está a sua vida agora? Que vocês ouviram é fórum íntimo, tá? Mesmo quem quer fazer uma piadinha, guarde para o fórum íntimo. Como está a sua vida agora, depois que vocês viram toda essa trajetória do Mateus? Essa contraposição com o nosso mundo? Os problemas estão do mesmo tamanho, eu acho? Parece tudo sem jeito, oh meu Deus, não sei o quê. Parece diferente, não é? Porque um pouco da luminosidade deste mundo que nós visitamos veio até nós, conversou conosco, e conversou conosco em bases respeitosas. Mateus, apoiado por Bertrand Russell, eles não chegaram ao nosso mundo nos desautorizando. Nós é que fomos truculentos com eles. Nós é que em vários momentos dessa aula, vocês vão ver depois aqui, na gravação, que é editada lá no site, vocês vão ver como a gente foi desrespeitoso, como a gente bateu no menino sem precisar. E como ele fez. Ele nos respondeu nos dando ainda mais coisas. Falando, olha, leva. Só tem um balãozinho. Leva mais uns 2 ou 3 aí. Nós deixamos um pouco dessa luz, com todas as nossas restrições, com todo o nosso ceticismo, com todas as nossas coisas, entrar. Viram o resultado? Dessas gotinhas que passaram? Como era a segunda pergunta?
Dá para consertar?
Se vocês tentarem consertar pela maneira como têm feito, o que vocês têm obtido? O quê? A não ser mais sofrimento.
sabe? Ah, vou terminar esse casamento, e oito, ou no outro faz tudo igual de novo. E aí diz, a lição é que casamento não adianta. Quer dizer, não é você, claro. Não é. Sabe? Ah, resolver um abacaxi aqui, um problema, vou respirar 5 minutos. Pumba, outro lá, maior. Que tem, acham que está resolvendo? Não estão cansados? Vocês não estão cansados? Eu olho para vocês e eu me pergunto, não estão cansados? Já não chega? Chega, professor, sim, eu estou cansado. Então, se estão cansados, que tal um caminho como o caminho de Mateus? Que tal voltar para dentro de vocês mesmos? Mas voltar de verdade. Como eu faço isso, professor? Faz pelas pequenas coisas que estão ao redor de você e que são predisponentes de fato a você. Para isso vocês estão estudando filosofia clínica. Estão aprendendo com os professores a ver a historicidade de vocês. Na historicidade aparece aqui, ó, quando você era pequenininho, gostava de ir lá no Vale do Aranaguá, lá no rio Aranaguá, onde ele encontra o mar, e caminhar. Tenta. Convida a tua esposa. Professor, se eu convidar, ela me dá um tiro. Então vai sozinho. Convida teu primo, teu filho. Vai só tu. Caminha. Para alguns vão dizer que pena, isso de fato morreu. Outros vão ficar emocionados. Assim que a água do rio, a água doce bater nos pés, e ele ao tocar a água, sentir um pouco do sal do mar que já está chegando ali, alguns vão se emocionar e vão dizer, ainda funciona essa mágica comigo. Ainda está viva. Não é como era antes, mas ainda está viva. Sabe? Outro vai lembrar, sabe que meu amigo que mora lá na praia, José, ainda está vivo? Faz tanto tempo que eu não ouço aquela viola caipira dele. E aí um amigo teu localiza pelo Facebook, tu liga lá para José, ele fica todo feliz. Quando é que tu vem me visitar, hein? Outras vezes, a esposa dele atende e diz, o José morreu há 3 anos. É vida isso. Mas entre as milhares de coisas, centenas delas vocês poderão recapitular e se aproximar de novo. Isso, em geral, mas não é uma regra, é mais do que o bastante, mais do que o suficiente para trazer todo o restante do seu mundo de volta para você. Professor, mas o senhor nos disse uma coisa. Qual era a terceira coisa mesmo?
Sendo como você é, há lugar na sua vida hoje para você?
Parte dessa resposta está atrelada ao que eu disse para os senhores. Quem é que vai pagar essa conta mesmo se vocês fizerem isso? O caminho. Sabem como é que ele vai pagar essa conta? Você vai chegar lá para o seu patrão e vai dizer, patrão, aqui. Ele vai dizer, a chave. O que você está fazendo? Patrão, o senhor sabe que durante 5 anos eu culpei o senhor por tudo que acontecia na minha vida? E agora eu lhe agradeço, estou lhe devolvendo a chave. Sabe, aquele que o senhor ia mandar embora semana que vem, não faça isso. Deixe ele aqui na firma, deixe ele trabalhar com o senhor. Ele ama a empresa. A empresa nunca foi para mim, era um ganha-pão só. Eu sei que ganha-pão é muito, mas eu quero mais que isso agora. E você diz, mas você vai sair assim? Na época do desemprego, você tá bem. Só que até essa sua pergunta é questionável, porque você vai ver nesta pessoa que ela está bem. Bem. Melhor do que os 5 anos que você já viu ali na sua firma. Quando ele chega em casa, o telefone toca. Você o recomendou para um amigo seu lá de Tubarão. E esse amigo ligou para ele, disse, olha, você tem isso, eu estou procurando uma pessoa assim, você não quer vir aqui ver? Ele disse, onde é a tua empresa? Na frente do rio. Ele disse, quero. Na frente do rio do Barão? Quero. É isso que eu estou procurando. Eu quero trabalhar olhando para a água, para o rio. Posso ir amanhã? Pode. A esposa dele, que há 2 anos teve 5 casos extraconjugais, quando ele voltar para casa de Tubarão, ele vai olhar para ela sentada no sofazinho, perto da cozinha, e ele vai olhar, vai ver que ela está com os olhos cheios d'água. Vai olhar e vai dizer, o que foi?
que você tem? Ela disse, eu não aguento mais mentira. E esse jovem vai olhar para ela, vai ficar com os olhos cheios d'água e vai dizer, você quer ir embora? Ela disse, eu não quero ir embora, mas eu não sei nem o que eu quero mais. E esse rapaz, se ainda ama a esposa, ele vai dizer, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Eu não sei também se a gente vai conseguir, mas vamos tentar. Vamos tentar de verdade, uma única vez vamos tentar de verdade. Onde ficaram aquelas mágoas, acusações, aquelas imputações de culpa, que o outro é isso e eu não consigo? Onde é que está toda essa tralha? O caminho drenou isso para você. Você precisou andar de lá onde você estava, disso que o Russell nos colocou como farsa, onde não tem saída, onde ganhar ou perder será sempre perder pela sociedade dos homens. Lá, andou até em direção aqui, onde é o seu caminho. E durante essa caminhada, o caminho foi drenando as coisas, teus medos. Como é que eu vou fazer? Ai, como é que eu vou resolver tal coisa? Isso é o pensamento de lá olhando para cá, não é o pensamento de quem está aqui. O pensamento de quem está aqui não é o pensamento de quem está lá olhando de lá para cá. Você está aqui. Ao caminhar até aqui, o caminho teve que drenar para você todas essas coisas. E é só assim que você consegue olhar para essa esposa que teve 5 relacionamentos. E você não quer saber com quem. Se você estivesse lá, você diria, ou eu dou um tiro nela, primeiro eu quero saber com quem. Primeira coisa. Depois eu quero saber o que aconteceu. Se foi com a Bíblia, aquele safado, eu já mato de cara. É a visão de lá. E essa visão de lá, isso tudo, esse discurso, é o cara que está lá e olha e vê a tela aqui, ó. E se agarra na tela, dizendo, mas eu não quero, eu quero passar a tela, eu quero chegar lá na luz. Não tem jeito. A maneira como ele está vendo de lá, não tem como. Se ele caminha, seja lá o que houve, ele chega aqui. E daqui é diferente, porque a estrada drenou toda essa tralha para ele, pagou a conta para ele. Mas a estrada só pode pagar essa conta se ele caminhar até aqui. Senão ela não tem como fazer, não há mágica. Não existe mágica no nosso patamar. Em outros existem truques interessantes, no nosso não há. É mecânico, tem que fazer essas partes. Por isso que essa imagem não é um céu azul límpido e claro, mas é um céu que tem bastante luz. Porque se conseguimos chegar até aqui, já é uma belíssima caminhada. Alguns irão bem mais longe que isso. Chegarão, não se sabe, algumas pessoas vão voar muito longe. Eu tenho alunos jovens, esses dias em Cuiabá, dando uma aula para gurizada. 15, 16 anos, lá na faculdade católica. Uma menina falou algumas coisas que eu fiquei assim, fiquei pensando, nossa, mas que coisa, como é que pode? Disse, menina, como é que é teu nome? E ela falou, e agora na última aula levou o pai dela, levou a mãe dela, o namoradinho dela, estava todo mundo lá. Porque ela, sabe, e ela, eu fiquei, depois comentei com o professor Arildo, que ó, disse, Arildo, onde uma menina dessa chega? E o Arildo olhou para o céu e disse, lá professor, essa vai. Como ela, há outras, há muitas outras assim, muitos outros assim, muitos, sabe, que vão conseguir trilhar isso. Muitos vão chegar até a tela. Olha, já é um bom lugar, não é? Você pode ver o sol, você pode receber a luz no rosto, já está bom. É muito diferente ficar lá naqueles outros lugares. Então, caminhemos. E esse curso que vocês vão fazer aqui na Unesc, professor Rosemir, professor Beto, é uma tentativa de caminharmos nessa direção. Agora, eu vou desligar meu gravador.